Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 4 dias do mês de julho de 2016. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 22 de 2016, aos 27 dias do mês de junho de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui um ofício circular número 0434 de 2016, da data de 17 de junho de 2016, da Câmara Municipal de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, encaminhamos a Vossa Senhoria em anexo a cópia da indicação protocolada nessa Casa Legislativa sob o número 2016/4663, firmada pelo vereador Juarez Carlos Roy. Atenciosamente, assina o senhor Paulo Roberto Ritter, presidente. E em anexo aqui, então, o conteúdo da indicação, eu passo a ler agora. Essa indicação a todas as câmaras de vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, para que envie moção de apoio para a convocação imediata e nomeação dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil e Brigada Militar, realizada em 2013, e a realização de novos concursos para preenchimento das vagas na área de segurança pública. Nós temos também aqui, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores e ouvintes, um ofício do PSB de Arambaré, Partido Socialista Brasileiro, onde diz, senhora excelentíssima presidente Marisete Dias, Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré, o objeto do ofício é espaço da Câmara para o Congresso do PSB. O senhor Jardel Magalhães Cardoso vem perante a Vossa Excelência, na qualidade de presidente do Partido Socialista Brasileiro do município de Arambaré, o PSB, requerer o espaço da Câmara Municipal de Vereadores para o Congresso Municipal do referido partido para o dia 24 de julho de 2016, às 14 horas. Nestes termos, peço deferimento. Arambaré, segunda-feira, 4 de julho de 2016, assina o senhor Jardel Magalhães Cardoso, presidente do PSB. Senhor presidente, são essas as correspondências e comunicados de hoje.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, solicitações de informações e requerimentos.
Solicitação de informações número 42 de 2016, senhora presidente. O vereador abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Quais as providências que estão sendo tomadas com relação aos animais de grande porte que estão soltos no município? Qual é o meio de contato de referência para comunicação fora dos horários de expediente da administração municipal? Arambaré, 4 de julho de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra o autor.
Estranho, né? Tem alguns lugares que começa o final de semana, os cavalos começam a soltar. Ou contar um feriado aí, e aí o cidadão não tem a quem recorrer, não é divulgado aí um número de telefone, né? Perante as pousadas, perante os pontos, enfim, os agentes, os agentes vivos da comunidade, as forças vivas da comunidade, devem ter acesso a um número de telefone para entrar em contato. Porque não tem quem, vai recorrer quem? Final de semana, prefeitura fechada.
Vereador Gerson.
Só para salientar, tem um carro da fiscalização que roda de noite, sábado e domingo. Já vou pedir a fichinha dele para saber. Tem fiscalização? Tem. Pelo menos anda.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 42, de 2016. Senhora Presidente, vereadora Bart Firmado, após a apreciação dessa em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Desculpe.
É 43.
Estou lendo a mesma de novo. Solicitação de informações número 43, de 2016. Senhora Presidente, o vereador Abaixo Firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Quais são as providências tomadas em relação ao descarte irregular de resíduos sólidos junto à área pública, à rua Adão Brasil, Arambaré, 4 de julho de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra o autor.
Essa rua é uma rua problemática, e aí teve um momento aí que a fiscalização estava lá, eu assisti, teve até a marca dos galhos saindo de uma residência de um particular lá, e tem que saber, essa casa tem que saber se efetivamente o que foi tomado como providência, se teve efeito ou não teve, com relação aos que se sabe que fizeram isso. Então, espero que venha a notícia para cá.
Coloque em votação, então, a solicitação de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Próximo. Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhora Presidente Marisete Medeiros Dias, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré. Passo a ler o parecer, então, agora das contas. Ao cumprimentá-la cordialmente, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação vêm, por meio deste, apresentar o seu parecer nos termos do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, que dispõe sobre a fiscalização das contas do município. Nesse sentido, salientamos que o Tribunal de Contas do Estado, através do processo número 004077-02.00/12-4, emitiu parecer sob número 17.724, favorável à aprovação das contas dos senhores Alaor Pastoriza Ribeiro e Valdir Borges Vieira, administradores do município do Executivo Municipal de Arambaré, no exercício de 2012. O supracitado parecer foi lido na sessão legislativa realizada em 25 de abril de 2016. Agora, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, compete aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitir parecer no prazo máximo de 30 dias. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 187, parágrafo 2º do Regime Interno, conclui pela apresentação de projeto de decreto legislativo cuja redação acolherá o entendimento sobre a aprovação das contas do Executivo de Arambaré, referente ao exercício de 2012. Sala das Sessões, 4 de julho de 2016. Assinam os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o senhor Rui Carlos Pires Pereira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Gledson Nunes Silveira.
Coloco em discussão, então, o parecer da comissão. Vereador Joel.
Senhora Presidente, colegas vereadores, eu gostaria que, se fosse possível, acho que é, a votação dessa prestação de contas é de 2012, né? Não fosse feita hoje, porque eu não sabia que ela viria hoje, e eu dei uma examinada nela e tirei umas cópias de algumas páginas, E aí eu gostaria que, se possível, fosse deixado para outra sessão, que eu gostaria de fazer alguns comentários em cima dessa prestação de contas, até porque ela tem o mesmo encaminhamento da prestação de contas de 2014, que a semana passada foi referida aqui nessa casa, que não tinha sido aprovada. Exatamente a mesma coisa. Essa prestação de contas de 2012 não foi aprovada, em princípio. Aí foram a administração do ex-prefeito Alaor Pastoriza Ribeiro justificou todos os motivos por que ela não estava sendo aceita, tinha sido considerada como irregular, não tinha sido aprovada, e ela passou a ser aprovada. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários, mas aí eu gostaria de colocar os dados que tem exatamente nessa prestação de contas para estabelecer que isso aí, quando veio para cá essa prestação de contas, eu já observei isso e procurei pela internet na transparência e vi exatamente o que estava acontecendo, por que ela não tinha sido aprovada e por que ela passou a ser aprovada. Uma das coisas é a mesma coisa que está sendo apontada agora, que é a educação infantil, de 0 a 3 anos. E aqui tem a justificativa do prefeito, mas tem outras coisas que eu gostaria de comentar. Então, gostaria que fosse colocada para votação na próxima sessão.
Vereador Gerson.
Bom, semana passada nós aprovamos aqui as contas da prefeita de 2013. E tinha os mesmos apontamentos. O tribunal apontou, como apontou da prefeita de 2014, e apontou e foi refeito, foi justificado, foi arrumado, e por isso que o Tribunal de Contas está aprovando. Então, não tem, estava aí há bastante tempo, o vereador já tinha ali, e os apontamentos que a prefeita recebeu, ela tem que reformular. Se não reformular, não vai ser aprovado. O prefeito reformulou e foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Então, não tem o que... Agora, que ela foi apontada foi 2014. E 2015, 2016 está pior, todo mundo sabe. E esse, o vereador está questionando uma coisa que ele já tem ali. Ó. Ele já tem ali e está aprovado pelo Tribunal de Contas. Está aprovado pelo Tribunal de Contas.
Vereador Joel.
Segundo consta no regulamento interno da nossa casa aqui, quem aprova é essa casa. Essa casa pode reprovar, mesmo que tenha aprovação do Tribunal de Contas. Sim. Isso é lei.
Sim.
Então, como eu estava esperando a prestação de contas de 2012, não chegou, já estava na casa, mas não tinha sido... E a 2013 chegou primeiro. Por quê? Porque a 2012 deu uma série de problemas... Demorou para o tribunal liberar, o ex-prefeito fez diversos embargos lá e demorou para liberar, saiu 2013 antes. Só que a semana passada foi divulgado que as contas da prefeita tinham sido reprovadas, o que não é verdade. Foi o primeiro levantamento feito para o Tribunal de Contas. E eu coloquei a semana passada exatamente isso. O Tribunal de Contas faz o levantamento e manda para a prefeita ou para o prefeito, no caso. A 2011, 2012, 2013, 2014, todas vêm para que o administrador procure esclarecer os pontos pendentes. Então, só que a semana passada foi feita uma afirmação. Aqui, ó, as contas da prefeita, isso aqui foi parar até no Clique Camacuã, na Acústica, que as contas da prefeita estavam reprovadas. Antes de sair o parecer final. Isso que eu não aceito. Se todos os anos é feito assim. Então, não é essa divulgação de que isso aí é politicagem. Que as contas de 2014 não foram aprovadas, isso aí o Tribunal de Contas não fez ainda. E se está nessa casa, nós temos que julgar. Não necessariamente aprovar o que o Tribunal de Contas disse.
Só um pouquinho. Vereador Leandro.
Só para contribuir no debate, eu só queria salientar que a publicação, o vereador Joel, na mídia, ocorreu antes daquele debate aqui nessa casa. É, já estava, e dizia assim, só recebeu parecer desfavorável, não dizia reprovado. Ele diz, tá lá no Clique Camacô, parece, também na Rádio Acústica, uma coisa assim. Mas foi antes daquela manifestação aqui, que eu até nem participei daquele debate de vocês aqui, mas eu só quero ressaltar isso aí. Já tinha sido publicado na mídia.
Sim, só para essa linha.
Vereador Gerson.
Foi reprovado assim, vereador. O apontamento do tribunal está de reprovação. Se ela justificar, o senhor está dizendo agora que vai justificar e o tribunal vai aceitar como aceita do ex-prefeito, aí o senhor não aceita. Então duas... Fica quieto, estou falando.
Só um pouquinho.
Então, aí o que acontece? Está sim reprovada. Se ela não reformular, está reprovada. Aí o senhor diz que está reprovado, que o tribunal... Então, o tribunal também ali, ó, já aprovou. Então, nós salientamos aqui, sim. Estamos salientando aqui, sim. Está reprovada. Se não arrumar, está reprovada. Aqui o tribunal está dizendo, não é nós.
Vereador Joel.
É, só que eu não falei em nenhum momento que eu vou reprovar as contas do prefeito. Eu só quero tempo para esclarecer algumas coisas. O senhor não quer? O senhor cala a boca também. O senhor tem mania de mandar calar a boca. O senhor não tem um pingo de respeito. Então, o senhor cala a boca.
Gerson, agora não é a tua vez. Agora não é a tua vez, vereador Gerson.
Tu que mandou, eu só de ficar quieto.
Continua o tempo do vereador Joel.
Ele está sempre disposto a discutir, mas não sabe discutir.
Continua o tempo do vereador Joel.
A senhora ouviu bem que ele me chamou de palhaço mais uma vez. Né?
Não, acabou de chamar. É só olhar a gravação,
Posso continuar? Tá, então com a palavra o vereador Joel.
Não, é só vou solicitar mais uma vez que deixe para a próxima sessão. Não tem a necessidade de ser aprovada hoje.
Vereador Alcioni.
Presidente, mais menos da casa, é importante a discussão, mas até hoje nessa casa dificilmente vem algum que não vem apontamentos, que na verdade são apontamentos, não é? Então sempre vai vir e os prefeitos vão se defender, provavelmente vai certo, e nós cabe a julgarmos sim o sim ou não, e jamais essa casa vai deixar de concordar com o Tribunal de Contas. Isso aí eu acho que é questão normal. Mas que apontamentos, dependente do prefeito que tiver lá, ou que vai vir, ou que vai sair, sempre tem. Às vezes, as pequenas coisas, porcarias, às vezes aí, que vem cada apontamento, é que nem aqui na casa, que é o valor nosso, que é irrisório do nosso orçamento, vem apontamento. Eu tive apontamentos quando era a minha prestação de conta. Então, é uma coisa natural ser para nós. Obrigado, presidente.
Vereador Sandro.
Pode falar, senhor. Boa noite a todos. Eu vejo como um pedido bem simples do vereador Joel. Não tem problema ter que ficar mais uma semana esperando. Assim como tantos outros projetos a gente pede, às vezes, para esperar uma semana, acho que não tem problema nenhum da minha parte.
Vereador Rui.
O projeto também hoje que a gente está discutindo, né? E quando vem um parecer do Tribunal de Contas, né, aprovando as contas, eu também não vejo nenhum problema deixar para a próxima sessão, né? E eu não vejo nenhum problema de votar a favor também, né?
Porque
é aprovado pelo Tribunal de Contas. Quando tem alguma coisa, como se tiver alguma coisa da prefeita também, tem que corrigir e com certeza vai ser aprovado também. Se tiver algum apontamento. Sim. Obrigado.
Então vai ficar para a próxima semana a votação do parecer da comissão. Próximo.
Não temos mais.
Então, como o tempo não alcançou, se alguém quiser se inscrever.
Algum vereador, alguma vereadora quer se inscrever ainda para me fechar aqui as chamadas? Senhora.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a chamada dos inscritos.
Hoje nós teremos a chamada de A a Z, então. Temos número 1, então, o primeiro número 1 aqui é o vereador Gerson.
Boa noite a todos. Eu vim bem rápido hoje, não temos muitos assuntos, mas são coisas que, de repente, depois vai ser explicado aqui, que foi falado aqui semana passada por mim, de perda de verbas, alimentação, sistema não foi informado, perdeu 95 mil, do PEMAC. O prédio da Brigada continua ali na mesma situação, vocês sabem que eu falo toda semana, e diz que vai ceder, mas se cede... Quando quer, tem que eles saírem. É. Então, vamos esperar que venha alguma coisa a respeito. A outra questão, que falo muito aqui, né, e de leis, está aqui mais 6 pedidos de informações que já... vencer os prazos. Semana que vem nós vamos abrir o processo de novo. Processo esse que não precisa nem passar em plenário. Foi consultado, não precisa nem passar em plenário. Então está aqui, ó. Vocês que costumam vir aqui, todos que estão aqui, sabem. Os pedidos de informações não são feitos, não são respondidos. Quando são respondidos, a resposta não é conivente. Então, só para vocês saberem que semana que vem nós vamos ter que novamente abrir o processo de novo, porque... simplesmente não é respondido. Vamos falar de saúde de novo aqui. Não tem 10 ampolas no posto de saúde de Santa Rita, nem aqui, se alguém precisa de um medicamento para dor. E aí? Qual é a justificativa, sabendo, vocês todos sabem como é que está aí o nosso município, da maneira que está rodando. Então... só para salientar isso que me foi reclamado e eu me reclamo, eu venho aqui e reproduzo. Mas vamos ver qual é a resposta que virão. Depois a gente volta. Obrigado.
Então, vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Não sei se a Rádio Farol está transmitindo. A todos os ouvintes, boa noite. Em setembro de 2015, foi criado, a pedido de um vereador, Comissão Parlamentar Especial dos Assuntos na Área da Saúde. Tinha o prazo de 60 dias, prorrogável mais 60 dias, seriam 120 dias. Começou em setembro, terminaria em janeiro. Até hoje eu não vi o que foi apurado nessa comissão. Não passou por essa casa, não sei se foi encerrada, se continuou. Poderia resolver esses problemas que estão sendo levantados da saúde. Para que foi criada a comissão? Foi feita alguma coisa? Foi citado aqui a semana passada de aumentar a arrecadação através do imposto territorial rural, que é um imposto federal. E foi comentado também que o IPTU desse município está atrasado, que deveria, a última vez foi feito um levantamento, parece que foi em 2005, e que deveria ser atualizado, que aumentaria bastante a arrecadação. Só que foi solicitado um aumento de 5% do IPTU e foi negado por essa casa. Justamente, eu falei aqui diversas vezes, que o Tribunal de Contas está cobrando que tem que ser no mínimo 30%. Então, para não se fazer isso aí direto para a comunidade, de aumentar direto 30%, foi solicitado 5% e foi negado. Agora se fala que o IPTU não está acompanhando a evolução da valorização dos imóveis, que a prefeitura está deixando de arrecadar. Então, assim, as coisas são muito... Sobre o saneamento em Santa Rita, já falei aqui diversas vezes também, saneamento em Santa Rita, saneamento da sede, os projetos que foram encaminhados para o governo federal, agora na hora da execução, os projetos estão completamente sem fundamento, a FEPAM não aprova do jeito que foram feitos os projetos. Então foi os projetos assim, feito em escritório, na gaveta lá, tinha os projetos prontos, encaminharam. Aí veio a verba para Santa Rita, aqui para Arambaré, não veio ainda, porque nem sei se já encaminharam lá para o governo federal. Mas Santa Rita veio, mas não tem como executar. Então está se tentando, agora se conseguir uma prorrogação de 2 anos para tentar modificar todo o projeto, ver se tem outro lugar para alagar a lagoa de decantação lá, que a FEPAM, do jeito que está, não aprova. Então fazer um projeto é muito fácil. E depois executar, aí depende de uma série de coisas, porque não foi executado, aí o município vai perder a verba. Vai perder a verba que o projeto foi mal feito. Tomara que não. Tomara que consiga reverter. Volto a falar no canal de irrigação, 39 milhões está sendo cobrado da prefeitura. Foi dito aqui que essa verba não é do município. Só que um projeto do governo federal, quando ele não é completamente executado, ou não é executado exatamente de acordo com o que foi projetado, o município é devedor, tem que devolver o dinheiro para o governo federal. E o governo federal está cobrando, sim, já é a segunda vez que manda a cobrança, 39 milhões do município de Arambaré. E esse débito, enquanto a administração não consegue reverter através de medida de segurança ou alguma coisa, impede o recebimento de qualquer verba estadual ou federal para o município. Então, é dever do município, é compromisso do município e está prejudicando enormemente o município. Eu falei hoje também do aprovação das contas do Tribunal de Contas, mas eu quero na semana que vem colocar mais alguns detalhes. Eu não sei, foi comentado aqui também, parece que se perdeu o dinheiro do calçamento, mas eu tive na prefeitura, não tem essa informação na prefeitura, que se perdeu o dinheiro do calçamento da rua depois da minha lá. A minha é Antônio Mário Mira Barreto, a próxima é a
Jacó Centeno.
Mas eu procurei me informar na prefeitura lá, ninguém sabe se perderam realmente. Semana passada, um vereador comentou que não foi encaminhado nenhum orçamento da ponte. Um dos motivos porque ele estava votando contra a recuperação da ponte. E que não tinha, nunca veio o laudo do Cientec lá, dizendo o que estava acontecendo na ponte. Passou 5 minutos, o vereador do lado falou, dizendo o que tinha no orçamento e o que tinha no laudo do Cientec. Aí eu vou lá na prefeitura e pergunto, o orçamento veio junto com o projeto, quando o projeto veio. Então assim, ó, aí fica dizendo umas coisas que não recebeu o orçamento e o orçamento veio. Não recebeu, aí o outro vereador leu o orçamento, leu o laudo Cientec, então fica difícil de discutir alguma coisa assim. Vão ter que organizar, sim, essas colocações para tentar diminuir a importância do trabalho que está sendo feito pela administração. Eu esqueci lá no carro, toda semana sai as queixas dos municípios. Os municípios estão apavorados que o ano que vem a coisa vai ser pior ainda, que não, já tem município também parcelando folha de pagamento, igual o governo do estado, e não são meia dúzia de municípios. É mais da metade dos municípios estão em situação precária. E nós com os vereadores tentando piorar a situação, o que, que vai acontecer? Só vai a tendência é que piore mesmo, né? O que está acontecendo? Não foi aprovado turno integral na escola, que é lei federal. Então tem que se arrumar um jeito de fazer o turno integral sem passar uma lei pela Câmara. Porque passa na Câmara é reprovado e tem que cumprir a lei que o governo federal exige. Não passa a carteira de identidade para ser feita no município. Porque a maioria dos vereadores vota contra. Porque vai dar custo. Não sei de onde tiraram esse custo. Não vai criar nenhum cargo novo, vai ser um servidor concursado que vai ser o responsável. Ah, vai usar 2 estagiários. Mas estagiário já tem também. Ele não vai ter 3 pessoas só para fazer carteira de identidade. A lei da sanidade municipal, o SIM, também foi contra a votação contrária. Todos os municípios da nossa região têm. Arambaré não pode ter porque a Câmara não acata. Então vai ter. Vai se fazer como? Dar chance para as pessoas venderem no mercado? Não, se não tiver a lei, não vai poder fazer. Aí diz que não é o momento. Não é o momento para o pedágio. Não é o momento para o SIM. Não é o momento para a carteira de identidade. Não é o momento para arrumar a ponte. Que ajuda nós estamos dando para a administração? O que, que nós estamos esperando para Arambaré? É um absurdo tudo que se faz contra. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Boa noite aos colegas vereadores, às pessoas que aqui nos assistem, aos ouvintes da Rádio Farol, às pessoas que estão nos ouvindo. Eu venho aqui hoje trazer alguns assuntos, né? O vereador Joel acho que até esqueceu de falar também, porque a gente acompanha aí no nosso município e na região a consulta popular do governo do estado, que é nos dias 5, 6 e 7, pela internet, a votação. E também vai ter nas escolas, é os mesmos lugares de praxe todos os anos, aqui na Câmara, na Prefeitura, nas escolas, Né? Então, divulguem para o povo, para as pessoas irem votar. O sistema é o mesmo. Nos outros anos, escolhem onde quer que os recursos sejam aplicados. Na verdade, não sei como é que a gente chama, Joel. Os programas. Onde gostaria que os recursos fossem aplicados no seu município. E essa é a consulta popular do governo do Estado. As propostas do governo do Estado. Os programas e as propostas do governo do Estado para a consulta popular. Desenvolvimento rural, agricultura, ciência e tecnologia, turismo, cultura, educação, saúde, desenvolvimento rural. Então, é de praxe, como todos os anos, as pessoas escolhem lá os programas onde gostaria que os seus recursos fossem aplicados. Outros temas que eu gostaria de abordar aqui, a respeito do saneamento, a gente tem falado bastante. Sabe que nós temos o encaminhamento do sistema de esgotamento sanitário de Santa Rita do Sul, né? E há uma coisa que me preocupa bastante, né, que tirando que é essa responsabilidade da aplicação, da execução da obra, que é do município, é a consciência das pessoas. As pessoas não entendem, às vezes, saneamento, mas não sabem nem do que se trata. Né? Então, acho que até a falta de divulgação e o aprimoramento dessa parte da educação ambiental, eu acho que até falha um pouco o nosso município de repassar para as pessoas, que as pessoas não têm consciência, às vezes, do que se trata. Né? Sabe, não é largar mais o esgoto na lagoa, mas não sabe todo o processo que isso gera dentro de um município. Né? Então, essa falta de consciência das pessoas é um foco muito grande também, às vezes, da parte política. Nós temos um município aqui que tinha características parecidas com o Arambaré. Há muitos anos atrás, tinha vários esportes aquáticos que hoje não tem mais nenhum. Que nem a gente tem acompanhado no Rio de Janeiro, teve delegações que deixaram de vir para o Rio de Janeiro, para a Olimpíada, por quê? Por causa da contaminação das águas. E TAPS não ficou muito diferente. Teve delegações que há muitos anos vinham fazer natação e outros esportes aquáticos na cidade de TAPS, que hoje não tem mais. Então, TAPS foi reconhecido e, ao mesmo tempo, hoje não é mais por causa da poluição. Foi feita uma estação de tratamento, na época, um grande empreendimento na cidade de TAPS, e a falta de conhecimento das pessoas, de incentivo, de levar realmente o motivo daquela estação de tratamento, o que causaria, poderia causar no futuro, levou mais ou menos 50 residências somente a ligar a estação de tratamento de esgoto de TAPS. TAPS continuou poluído da mesma forma. Houve um desentendimento político, uma falta de repassar para as pessoas, porque eu vejo uma falta de sustentabilidade na lagoa de TAPS. Hoje a gente sabe que muitos turistas não vêm mais para a cidade de TAPS, por quê? Por causa da contaminação da lagoa. Então, isso foi uma coisa que há muitos anos atrás não foi passado pelas pessoas, né? Todo mundo sabe que a conta de saneamento do esgoto vem junto somado na água, é a metade que tu gasta de consumo de água, a metade tu paga em esgoto. Se tu paga R$100 de água, tu vai pagar R$50 somado em média, né? Que é o de praxe, que é no DEMAI, e nas outras cidades funciona assim. Então, falta de desejo político e falta de outras, né, outros comprometimentos, o sistema de saneamento em TAPS não funcionou. Então, para que isso não aconteça em Arambaré, tem que ter o quê? Além de uma força, né, uma força política para que tudo aconteça, os recursos venham, ocorra a construção de todo o sistema de tratamento, tem que ter a consciência ambiental dos governantes e repassado para as pessoas, que isso é importante para o nosso futuro. Os futuros, né, o futuro dos nossos netos, talvez filhos, netos, porque a nossa parte nós temos que fazer. Convênio com o Estado referente a esporte, turismo e lazer. Essa semana foi feito um convênio, município de Arambaré, governo do Estado. A gente sabe que bom que a gente pudesse reverter tudo né, para algumas coisas que precisássemos, mas a gente tem que fechar o convênio com aquilo que tem, o Estado está nos proporcionando, a União. A gente sabe que a União está com as portas fechadas. Mas o Estado abriu aí um convênio com o município de Arambaré de material esportivo, e essa semana, né, foi conveniado, a gente fica bastante feliz, através da Secretaria de Esporte do município de Arambaré, material esportivo, né, atividades para jogos, atividades esportivas, bolas e outras coisas assim. Então, a gente sabe que não é muito, mas já ajuda aí a pessoa que gosta de futebol, que curte outros esportes aí, pessoa que gosta. Então, veio aí material esportivo, convênio para aquisição de material esportivo para as atividades esportivas do município de Arambaré. Hoje era isso aí. Gostaria de agradecer e boa noite a todos. Claro, claro.
Só um pouquinho, vereador, vou abrir seu microfone, pode falar.
Uma pergunta, vereadora Márcia. A senhora sabe me dizer alguma coisa sobre aquela verba de 20 mil reais que seria para o ginásio de esportes da Santa Rita?
Não sei, Sandro. Só
porque até agora não foi feito nada.
De repente é licitação, é tudo isso aí, mas eu não posso te saber, mas realmente eu não sei mesmo. Tá?
Chamamos à tribuna, então, o vereador Sandro.
Boa noite a todos. Mesa, colegas vereadores, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Farol. Na verdade, eu vim aqui bem rapidinho só para dizer que a semana passada foi citado meu nome aqui pelo vereador Joel. Até nem estava aqui, estava atendendo uma ligação. Mas só dizer que ele falou que eu reclamei que tinha um funcionário do município que estava sendo cedido para o Estado e, ao mesmo tempo, teria cinco funcionários do município cedido para o sindicato. Hoje até falei com o pessoal do sindicato lá. Realmente existem cinco funcionários cedidos para o sindicato, sendo que um desses funcionários ele trabalha e comparece em reuniões 3 vezes por semana e meio turno. Existe uma diferença em ser um funcionário do município e pertencer ao sindicato e lutar pelos funcionários do município. Aí existe essa diferença. Não vamos pegar e comparar a mesma coisa do que tu pegar um funcionário do município e levar para trabalhar para o Estado. É bem diferente. Quanto ao vereador dizer que eu acharia de 5 funcionários, eu também não concordo, vereador. Não concordo de ser 5 funcionários. Mas a lei permite. A lei permite. Fazer o quê? Né? Mas eu também não concordo. Acho que poderia ser menos funcionário. Concordo com o senhor. Mas a lei permite. Então, existe essa diferença. Outra coisa, teve uma pessoa, mudando de assunto agora, teve uma pessoa lá em Santa Rita que fez uma reclamação, porque houve doação de roupas lá em Santa Rita para as pessoas carentes, e essa pessoa me reclamou que quando ela foi lá para receber as roupas, ela se sentiu discriminada. Ela disse que houve pessoas que tiveram bem mais roupas, ganharam mais roupas, e ela foi lá, enfrentou a fila e no mesmo momento não teve a mesma quantidade de roupas que os outros ganharam, e ela também salientou que existiam várias e várias sacolas de roupas lá, que estavam lá, parece que disseram que não poderia ser doado todo ali, que teria que ser doado em outro lugar. Mas eu acho assim, ó, se vai num lugar, numa vila, ou seja lá onde for, doar uma roupa, tem que ter um padrão de doação. Se é tantas peças, tem que ser tantas peças para todo mundo. Não se pode discriminar as pessoas. E ainda querem que eu acredite nessa administração e confie. Só que não. Obrigado, boa noite a todos.
Hã? Mas eu era antes do, vereador. Eu? Não, não vou falar. Mas eu já disse para ele antes que eu não ia falar. Então, vou dar 5 minutos. Eu me inscrevi e não vou falar, mas vou dar 5 minutos do meu tempo para o vereador Gerson, que pediu.
Só para voltar aos assuntos que foram citados aqui pelo vereador, falando do projeto de execução do saneamento de Santa Rita, a FEPAM notificou por 2 ou 3 vezes a prefeitura para reformular o projeto e não reformulou. A administração é essa. Por que não reformularam? Graças a Deus não vão perder o dinheiro. Falou em IPTU. O que as pessoas que pagam IPTU têm direito nesse município? Qual é o serviço prestado que está sendo prestado no município? Qual? E a renúncia de receita que tem aí, que não cobram, que deixam invadir terrenos, que era para ir a leilão para ter receita e não tem? E isso todo mundo sabe no município. Só não sabe o Ministério Público, que eu vou levar ainda. Vamos voltar ao canal de irrigação. O canal de irrigação foi apontado desde 2012, quando a prefeitura assumiu, que tem que prestar conta. Isso é normal. A verba veio do governo federal, tem que prestar conta. Não foi prestado conta. Isso foi dito pelo próprio ministério. Não prestaram conta. O município tem que prestar conta. Simples, só isso. Aí estão dizendo que tem que devolver. Então que traga aqui, só que não traz, só vem aqui e fala besteira. Traga aqui dizendo... Não tem apontamento, houve nesse sentido, que tem que prestar conta e não foi prestado conta. Foi isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Aí, voltando à ponte. Vamos voltar à ponte. De fato, eu vou pedir desculpas aqui, que quando eu erro, eu peço desculpas. Os orçamentos estavam, e graças a Deus eu não vi naquele dia. Graças a Deus eu não vi naquele dia. Depois eu peço, por favor, que vocês peguem aqui os orçamentos. Tem um orçamento aqui de 500 mil reais que só fala em valores. Não fala nem o que, que vão fazer na ponte. O outro é um pouquinho mais declarado, que dá lá 300 mil. E por que que pede 1 milhão de reais? A recém falou aqui que a situação dos municípios, que não sei o que, que não sei o que, aí pede 1 milhão de reais para nós endividar o município. E todo mundo sabe a situação da ponte, não precisa eu falar aqui. Todo cidadão que passa ali sabe a situação da ponte. Que se tivessem trocado 10 parafusos por mês, já estava pronta a ponte do que precisa fazer. Que há mais de ano passa 2, 3 patrolas ali, se tivesse algum problema, ela já tinha acontecido, ou no mínimo, se entortado, que só isso que pode acontecer, que cair ela não cai. Então, essa é a situação. E está aqui, ó, está aqui os orçamentos, eu faço questão que a população, estou espalhando por aí, estou dando que isso aqui é transparência, para as pessoas saberem do que foi proposto, da maneira que foi proposto, e nunca, se tivesse chego aqui para nós um orçamento bem claro de 200 ou 300 mil reais e solicitando esse financiamento, passava na hora, mas 1 milhão, e a resposta não veio aqui, que eu salientei aqui, que em 2013 a Casa aprovou o mesmo financiamento desse tipo de 1 milhão 250. Por que que não vieram aqui explicar? Por que que não vieram aqui explicar? Onde está a transparência aí nesse município, que nem as respostas que se pede informação não dão? Por quê? Por que que não dão ali as notas de material de construção adquirida? Por que que não dão? Nós vamos ter que abrir uma CPI a respeito, inclusive do combustível. Por que que não dão as respostas? Por que, eu pergunto? Então, essas são as questões que nós aqui, quando nós aqui não aprovamos, é com muita garantia, sem problema nenhum. Nós viemos aqui e dissemos por quê. Dissemos por quê. Porque não existe transparência. Não existe transparência. É isso que está acontecendo.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada mesmo. Boa noite a todos.